Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Hello gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou o Ângelo Prata e sejam muito bem-vindos ao GamerCast especial de Halloween de terror. A gente vai falar sobre aqueles joguinhos que fazem a gente cagar na calça de medo, tomar sustos e gritar igual uma bicha louca, como eu fiz quando eu joguei Alien Isolation. E aqui comigo está novamente aqui na nossa mesinha de bar, Denis Stevens. Como você está, senhor Denis?
Olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei. Estou muito bem, e vocês? Como estamos hoje?
Bem também. E a nossa correspondente americana, que tem algum distúrbio na língua, que não consegue tirar selfie sem dar uma lambidinha no beiço, Tasmota.
Olá, buonasera, Catuxa. Muito augura, que pita, que pita.
Como estão as coisas aí na América?
É aqui que a gente fica com a língua um pouco presa, assim, sabe? É aí tem que dar umas mordidinhas pra soltar.
É de tanto falar inglês, né? Aí tem que enrolar a língua. Aí exato. Acaba saindo na foto.
É, exatamente.
A senhorita já fez a sua vez de nova cidadã estadunidense? Já fez a sua votação lá no seu candidato?
Não, porque votação é só pra quem é cidadão, né? Quando você ia
para os
Estados Unidos.
Ah, você não tem direito? Não sabia, não.
Ainda, ele ainda não tem green card.
Não, mas ele já tem, já.
Não, mas mesmo com green card não garante você votar. Para você votar, você tem que ser cidadão. E cidadania você só consegue depois de 5 anos morando aqui.
Entendi. Na próxima.
E você pelo menos colocou a plaquinha na porta da sua casa dizendo que você vai votar no Joe Biden.
Não. Mas aqui é bem comum, assim. O povo colocar os sinaizinhos assim, os adesivos na porta.
Aqui também, o povo tira foto fazendo a arminha com a mão.
Ai, é mesmo, menino. Tinha esquecido disso.
O meu pai é funcionário público, né? Então, como ele é funcionário da prefeitura, tem alguns vereadores que querem se reeleger e obrigam os funcionários a fazer campanha pra eles. Aí, nossa, meu pai fez, eu acho que uns 500 cartõezinhos que ele teve que fazer com uma foto dele do lado do vereador.
Meu Deus!
E com o número do vereador, assim, aí tá aqui os 500 cartãozinhos aqui, ele não distribuiu nenhum.
Ave Maria. E o adesivo no carro, né? A cara do...
E o adesivo no carro, ele já teve que pôr também, pra não ficar feio com o chefe. Botou um adesivinho no carro.
O chefe obriga ele a tocar a música, o jinglezinho dele também, em som alto, pela rua?
Não, isso não, né? Isso aí já é um pouquinho demais. Mas é, tem que participar dos eventos, essas coisas pra fingir. Mas meu pai já disse que vai votar em outra pessoa.
Olha, menino.
Brasília é Brasil.
Brasília é Brasil.
Bom, gente, na nossa última edição, a gente falou sobre a nova geração. A gente aí, pelo menos, tentou tirar as dúvidas de todo mundo sobre o que console vocês vão adquirir, né? Se é o Xbox Series Xuxa ou Series Sasha, ou se é o PlayStation 5. E a gente fez uma enquete no nosso Instagram perguntando pro pessoal qual é o console que eles vão adquirir. E qual foi o resultado? 72% do pessoal vai comprar o PlayStation 5 5K. Surpreendeu esse resultado pra vocês?
Não.
Eu achei que seria maior a Sony, viu? Achei que menos pessoas compraria o Xbox como primeiro. Mas até que ok, assim, eu acho.
É.
Em vista pelo sucesso do PlayStation 4, eu achei que seria uns 90%, assim, PlayStation e o resto Xbox.
É porque a gente abriu os olhos das pessoas.
Exatamente.
Na última edição, né? Falou em questão de preço, falou em questão de serviço. Então, o povo ainda, eles têm uma coisa com a Sony, entendeu? A gente não...
Tem.
Os exclusivos da Sony... Gente, jogo bom, não tem o que falar, né? Não tem como competir contra isso. Por mais que gráfico, seu negócio pode ter ray tracing, que mostra até o brilho do olho da bunda. Não, do cu. Não adianta. Senhor Denis, e se a pessoa quiser participar das nossas próximas edições, responder nossas enquetes, nossas perguntinhas e mandar um nudes pra gente, como que ela faz?
Ela pode entrar em contato com a gente por e-mail no contato@gameover.com.br ou ela pode entrar nas nossas redes sociais no @gameoverblog e lá deixar o seu recadinho. Instagram, no Facebook, no Twitter, na Twitch também, um dia que o Ângelo fizer live lá, enfim. Você pode mandar um recadinho pra gente e responder as nossas enquetes que a gente divulga aqui também. Pra gente entender se fizemos uma boa auxílio ao consumidor, né?
Uhum. Fomos um bom site.
Exatamente.
Então vamos ao nosso ritualzinho padrão que vocês estão jogando no momento. Começando pelo Sr. Taz. O que você está jogando, Sr. Taz?
Eu ainda tô quebrando caixa, tá entendendo? Eu ainda tô jogando
caixa. Ainda?
Menino, mas olha, eu vou te falar uma coisa. Eu desisti, assim, de ficar querendo pegar todas as metas. Porque, gente, parece que a Naughty Dog entregou o jogo, assim, pra empresa, né? Que foi uma outra empresa que desenvolveu. E falou assim...
Activision.
Mas eles pegaram e falaram assim, meu, faz o pior jogo, assim, o jogo mais escroto que você puder. Porque, eu vou te falar, viu? Tem uns desafios no jogo que é praticamente impossível de você conseguir. Então, eu tô jogando Crash, mas eu tô jogando Crash, assim, bem... Brasília, Brasília, sabe? Tipo, ai, gato, não conseguiu pegar essa caixa aqui, quebrar essa caixa? Beijo pra você, sabe? Então, é isso. Tem roupinha lá pra desbloquear, tem umas coisinhas que você pode fazer. Mas eu tô gostando muito do jogo. O jogo é bem legal. E tem um pouco de história também. O roteiro tá me impressionando, assim. Tipo, ficou, nossa... Não sei se porque era muito pequeno, né, quando eu joguei os primeiros jogos de Crash, mas nesse eles contam um pouco da história da origem de Crash e tal. Não vou dar spoiler aqui, né, mas é bem, bem legal, assim. Eu jogo e fico, bacana.
Você acha que o GOT vem?
GOT? Como assim?
Game of the Year.
Ai! Não. Não, 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 não. O jogo, ele é muito nostálgico. Tá assim, Game of Thrones? Como assim, gata?
Gata, seria demais, o jogo... né? Se esse jogo ganhasse jogo do ano, parem as máquinas, né, gente? Que tá alguma coisa errada aqui.
É, pelo amor de Deus, jogo do ano, assim, sem... Eu acho que não vai nem entrar na categoria, viu? Porque ele poderia ser, assim, talvez um troféu nostalgia? Talvez. Porque, né, o jogo, ele realmente é muito fiel às origens. E tem muito, assim, tem todos os elementos de Crash, eles pegaram e elevaram a décima potência, sabe? Tipo, tudo que tinha nos originais. Então, quem é fã, quem gosta da, né, da nostalgia e tal, vai adorar. Diversão pra toda a família.
E você, Sr. Denis, o que você está jogando além de Genshin Impact?
Então, além de Genshin Impact, deixa eu falar. Esses últimos dias, eu ganhei um... Eu não sei nem como. Aqueles retrobox, vocês já viram essas propagandas que ficam aparecendo nas mídias sociais?
Sim, fica. No Taz não aparece, porque é americano. Mas aqui aparece bastante.
É, então, eu ganhei. Eu vou explicar o que é. Eu ganhei do meu. Quando eu saí do meu trabalho, eu ganhei um presente dos meus funcionários que estavam lá comigo, né? Durante esses tempos todos.
Ai, tão querida.
Sim, maravilhosa. Bem querida, bem querida. Aí, o que acontece? Eu ganhei um Retrobox, que é um aparelhinho que tem 500 milhões de emuladores e 500 milhões de jogos lá dentro, de todos os consoles até o tempo, até PlayStation 1 e 64, pra trás, todos. E aí tem acho que uns 20, 30 mil jogos, sei lá, tem muita coisa. E aí eu ganhei um desses quando eu saí, ele chegou aí na semana passada, e aí eu liguei, enfim, e aí eu tô jogando um jogo retrô, Super Nintendo, Mega Drive, enfim, já zerei alguns, e aí é o que eu tô jogando. Eu tô jogando esses joguinhos antigos do Retrobox e o Genshin Impact aí, que tá não consegui me desvencilhar.
Tá impactada?
Tô, é menino, impact, o jogo é bom, mesmo. Né? Tô toda Impact, toda Genshin.
Impacta. Vem cá, a Nintendo sabe desse Retrobox? Porque eles estão aí gastando dinheiro lançando um jogo pra Nintendo Switch, né? Um monte de jogo de Nintendo véi por R$300, uhum. Né? Então, assim, gata, compra um Retrobox.
Ah, mas isso daí, esses Retrobox, eu acho que... Não sei se vai ter como. A Nintendo vai ter que criar um setor jurídico muito específico, porque são empresas muito pequenininhas para ela localizar, sabe? Pegar todas.
Sim,
e são várias versões desse Retrobox, aparece direto. Se você procura videogame no Facebook, só aparece propaganda disso.
É verdade. É muito... É, ele é como... Sabe aqueles... É porque, assim, o aparelho do qual ele... é usado para reproduzir os jogos, é um aparelho que, entre aspas, é legal de se vender aqui no Brasil. É, que é um aparelho que, entre aspas, grosseiramente falando também, é um aparelho que transforma sua TV em Smart TV. E aí ele vira uma Android TV, o aparelho, com a sua TV com o aparelho. E aí, em cima disso, né, os caras fazem essas coisas... entre aspas, ilegais também, mas o aparelho...
Colocaram um emuladorzinho ali isso. Junto com Android.
Então, é um negócio muito específico, é muito difícil dela pegar isso, até porque, gente, isso aqui, que fatia é essa da Nintendo aqui? A Nintendo tá preocupada lá com o pessoal que andaram desbloqueando o Switch esses tempos atrás aí, que ela prendeu uma das empresas, então, deixa ela pra lá, e me deixa aqui com o meu Retrobox, por favor. Senhora, não vem querer fazer a polícia aqui em cima de mim, não.
Ângelo, se é que você tá jogando?
Menino, eu joguei bem pouco essa semana, confesso. E o pouquinho que eu joguei foi de Among Us, que agora eu tô vencendo todo mundo, né? Chega um parente aqui em casa e fala, você não jogou Among Us? Não? Ai, menino, baixa no celular que eu vou te ensinar aqui como é que é essa mágica. Aí a pessoa fica viciadíssima e fica jogando aqui com a galera.
Embaixadora do Among Us.
Embaixadora do Among Us. Por favor, é desenvolvedora, que eu não sei o nome, é da preguiça, aquele da preguicinha. Me patrocina nós, que aí eu vou ser embaixador do Among Us aqui. E eu joguei um pouquinho de Genshin Impact também. Eu ainda não abri o multiplayer online, porque eu sou uma pessoa lenta pra essas coisas. Inclusive, Denis, eu fui... É, eu peguei os quatro primeiros personagens, né? Todos bonitinhos, super lindinhos.
Uhum.
E aí eu fui... Teve uma torre lá pra abrir o mapa, que eu fui lá. E tinha uma bola de vento gigantesca, que... Basicamente, me deu uma surra, né? Matou os quatro personagens com um peido de vento mortal.
Sim.
E como que faz, assim? Não era pra eu ir lá agora?
Não, aquilo lá é de uma missão principal que você vai fazer lá na frente.
Ah, entendi. Por isso que então que eu tomei uma surra lascada. Então eu vou voltar pra cidade pra fazer as quests.
É, mas todo o mapa pra baixo desse lugar você consegue abrir já.
Ah, então, eu falei, vou dar uma explorada, né? Vou dar uma abertura no mapa aqui, que não sei o quê. Mas minhas armas estão tudo podre ainda. E eu tava muito fraco pra enfrentar a bola de vento gigantesca.
Você já tá com asinha pra pular e ficar...
Já. Isso aí eu já peguei. Eu abri os quatro primeiros personagens. Acho que são só esses quatro elementos, né? Que tem no jogo. É o raio, o vento, o fogo e o gelo.
Ar e terra tem.
Tem mais dois ainda? Não, o ar eu já abri. Falta a terra, então. São cinco elementos?
Sim.
Ah, então falta só não, a terra.
Não, são sete.
Nossa, tá pior que o Avatar.
É fogo, ar... É fogo, ar, raio, gelo, terra e... Não sei. Mas o resto agora me deu branco.
E coração!
Terra! Fogo!
Vento! Água!
Coração!
Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
Vai, Planeta!
Sim, então, essa primeira cidade que a gente começa o jogo é a do vento.
É.
A cidade do vento.
Essa primeira parte do jogo que tá liberada, você tem duas cidades liberadas, que é essa do vento e a da terra. E aí, acho que em dezembro... É dezembro, acho? Não, em novembro sai uma atualização agora, que eles vão colocar mais personagens e algumas melhorias. E em dezembro sai um mapa novo, que vai liberar mais, acho que uma ou duas cidades, que é a do raio e uma outra que ainda não se sabe qual que é.
Ah, entendi.
E assim eles vão até liberar todas, né?
Entendeu. Mas eu preciso me dedicar, porque esses RPGs eu gosto de saber da história, do que tá acontecendo e tal. Eu preciso pegar um dia assim pra eu pegar e ler os arquivinhos, conversar com a pessoa, bater um papo. E aí não tive tempo ainda de fazer isso. Eu só tô tentando abrir o modo online, mas eu não consegui ainda.
É, mas é assim mesmo. Quando eu joguei também, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o mapa inteiro. Depois é que eu fui me preocupar em fazer as missões e tudo mais. Até que eu cheguei numa parte em que eu não conseguia nem andar, porque os bichos me matavam em 3 segundos. Eu falei, ok, agora acho que eu preciso dar uma paradinha e fazer o que o jogo mandou.
Entendeu. Bom, gente, então é isso, já que falamos dos joguinhos que nós estamos jogando, então bora começar mais uma edição especial de terror do GamerCast. Welcome to the GamerCast. Gente, primeiramente, eu gostaria de saber com vocês qual é a história de vocês com o terror, assim, em questão, né? Porque os jogos de terror, eles existem desde a era Atari, Nintendinho. É, os gráficos não tinham nem capacidade de assustar as pessoas, mas as pessoas ficavam assustadas com os joguinhos que saíam naquela época. Vocês eram fãs, assim, de terror quando vocês eram pequenos ou vocês eram cagões, tipo eu? Eu passava longe de qualquer coisa de terror que tinha.
É, então, eu sou do time cagão, né? Eu me cago toda. Eu, quando tô jogando, dou risada. Gente, vou falar pra vocês. O primeiro jogo que eu tive medo, assim, e olha que eu não tava nem jogando, foi Resident Evil. Eu via meu irmão jogando, ou amigo jogando, assim, quando eu ia na locadora. E eu ficava, tipo, nossa, eu achava incrível, mas ao mesmo tempo eu tinha muito, muito, muito medo, né? E eu tinha pesadelo quando eu era pequeno. Eu sonhava que eu tava no jogo e eu não conseguia correr, eu não conseguia atirar. E isso aconteceu porque uma vez eu tentei jogar Resident Evil 3, e ele já começa lá no meio do PTT, né? Tipo, você tá com a Jill, tá tipo explosão, pegando fogo, zumbi vindo pra cima de você. E assim, eu não sabia correr, eu ficava andando e aí eu me esbarrava com o zumbi, aí o zumbi me mordia. Então assim, eu fiquei meio traumatizado nesse primeiro momento, porque eu fui tentar jogar o jogo e tipo, eu morria toda hora logo no início, sabe? E eu era pequeno, então assim, isso me marcou muito com relação a jogo de terror. Mas eu sempre fui muito cagão, assim, medo mesmo, assim, de filme, de tudo. Não gosto de sentir medo, mas me tomou um pouco de tempo até eu ter essa consciência, assim, porque eu ainda tentava, tipo assim, quando eu tava com amigos e tal, eu ia lá assistir o filme. Aí depois que eu ficava sozinho, eu ficava morrendo de medo. Então hoje, né, hoje eu sou uma pessoa, né, eu cresci, agora eu sou mulher, então agora eu já meio que entendi que eu é melhor não assistir, é melhor não, né... Fica quietinho, né, amigo? Porque...
Melhor senão... evitar.
Mas qual Resident Evil foi? Foi o primeiro, o 3, classicão mesmo?
O classicão. Não, foi o 3. Quando era ainda aquela movimentação tanque, né?
Ah, eu tive essa experiência bem parecida também. O primeiro Resident Evil que eu vi, assim, jogando foi o 3. Aí eu ligava o PlayStation 1 e via aquela introdução, meu coração já disparava já, quando eu era criança.
É.
E o começo do 3 é muito desesperador, né? É, que você fica cercado pelos zumbis e você... Eu nem sabia o que era Jill, o que era Umbrella, o que tava acontecendo. Não sabia nada
sim,
disso.
Sim, sim.
Mas eu ficava, assim, chocado.
É, eu chamava um vizinho meu pra jogar. Que ele já tinha jogado várias vezes, assim, o 3. Ele já sabia tudo. E ele era meio escroto também. Porque ele falava assim... Ah, joga essa parte aqui. E ele botava pra jogar as partes que dava susto, sabe? Tipo aquela cena que a Jill entra na sala de interrogatório, que é um espelho, e aí você vai e pega uma erva do outro lado da sala. Quando você pega a erva, o Lick, ele quebra o vidro, ele entra. Não sei se vocês lembram dessa cena, mas eles refizeram a mesma
cena. Essa cena é do 2?
É da delegacia, né?
É da delegacia, é do 3, é no 3, é com a Jill.
É do 2.
Tem nos dois jogos, assim.
Não, a cena do 3... A cena do 3 é que quando você desce as escadas, o Nemesis entra pela janela com uma bazuca.
Não,
a cena que um Licker... Na sala de interrogatório que um Licker quebra a janela, É no 3. No 2, desculpa. É no 2.
Ah, é? Enfim, eu lembro que ele botou esse daí e aí ele falou, ah, joga essa parte aqui. Eu fui jogar. Menino, o link quebrou tudo. Eu xinguei ele de tudo que era nome. Então, assim, né? Enfim. Inclusive, o Resident Evil 2 Remake também. Ai, meu Deus. Foi uma odisseia pra jogar, viu? Mas, enfim.
Mas, assim, no caso do Ângelo, acontece a mesma coisa com filme e outras mídias desse tipo? Ou é só com jogo mesmo? As outras você assiste de boa? Porque o Taz falou que não é, nem filme ele assiste, porque ele caga de medo.
Então, no começo, eu não assistia nem filmes, assim. Eu tinha medo de tudo. Tudo que era negócio de terror, eu tinha medo. Só que aí, conforme eu fui crescendo, quando tava com uns 10, 11 anos... Começou uma certa fascinação por isso. E aí eu juntava com as meninas da minha idade, né? A criança viada. E aí a gente começava a assistir esse tipo de coisa, jogar. E um dos três falava inglês. Eu e mais duas amigas, né? Um dos três falava inglês. A gente se juntava na casa da minha amiga, que tinha um PlayStation 1. Porque eu era super pobre, humilde, sabe? Bem Gabriela, assim, sabe? Com a cara suja de barro. E a gente ia na casa dela e jogava Resident Evil 3 e tentava descobrir os negócios tudo junto. E a gente demorava 3 anos pra sair de uma cena, porque a gente não falava inglês. E a gente não ia ficar procurando no dicionário também, né? Porque a internet não era uma coisa muito acessível quando a gente era jovem. E aí foi criando, eu não sei porque foi criando essa fascinação na adolescência, assim, uns 11, 12 anos. Aí eu comecei a gostar de tomar susto, sabe? Começou a ficar emocionante, assim. Aí eu zerei o Resident Evil 2 sozinho no meu computador. E foi assim, com o coração disparado, assim. Só que aí eu sempre colocava no mais fácil possível, porque eu não falava inglês. Então, tipo, como o bicho morria fácil, aí era um pouquinho mais ameno, assim, o impacto. Mas pra mim foi...
Acabou dando lá com a bazuca.
Sim, um filme de terror, assim, que realmente eu fiquei passado, assim, quando era criança, foi A Experiência. Não sei se vocês já assistiram esse filme.
É que é mais ficção científica,
é,
né?
É, ele é ficção e terror, assim. Nossa, com aquela mulher ET com menos cara, eu fiquei chocadíssimo. Eu assisti, eu tinha uns 5, 6 anos, então eu fiquei meio traumatizado com
era
isso.
Bem bom.
Mas eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo do Angel Mix.
Gente!
Lembra da Fada Bela? Lembra da Fada Bela?
Sim.
Não tinha aquele vilão? Teve um episódio, gente, que o vilão desse seriado transformou todo mundo em pedra. Pensa numa criança que entrou em choque no sofá. Eu, com 6 anos de idade, assistindo aquilo, eu fiquei com muito medo, eu fiquei aterrorizadíssimo. Só que não perdi um capítulo da novelinha da Angélica.
Minha mãe não deixava assistir, não, porque era de coisa de bruxaria, né? Ela era uma fada e tal. E aí, minha mãe dizia que era bruxaria. Acredite, minha mãe não deixava assistir.
Tem feiticeiro no meio, tem prostituição, tem mentira.
Nem caça-talento também. Caça-talento era outro que minha mãe deixava assistir. Mas eu era muito cagão. Eu lembro que passava muito filme de terror no SBT. E te passava, tipo, Boneco Assassino. Esses filmes assim, né? E aí, eu lembro que eles, na chamada, tipo, que aparecia, tipo, atenção, sexta-feira, tal filme. Eu mudava de canal na hora, porque eu tinha medo, eu não conseguia nem ver a chamada do filme.
Nossa.
Era caça-talentos mesmo, esse negócio da Angélica, que ela era fada. Era esse aí mesmo que eu assistia, eu ficava morrendo de medo. Mas pelo jeito que o Tass falou, a mãe dele não deixava nem ele comprar as cartinhas do Yu-Gi-Oh, né? Era tudo do demônio.
Sim. Que inclusive esse seriado aí tem disponível lá no Globoplay pra você assistir agora sem medo.
Veja.
Ah, eu vou ver, vou rever essa história fascinante da Fada Bela.
Então, gente, vocês sabem que eu sempre gostei de filme de terror. Sempre, suspense, essas coisas. Esses filmes de espírito paranormal. Sempre gostei, né? Porque é perturbação na cabeça. E eu lembro que o primeiro filme que eu vi foi O Exorcista. Eu comecei bem leve, assim. Eu tinha acho que 10 anos na época, mais ou menos. Acho que eu tinha 10, 11 anos, eu lembro, que eu assisti. E assim, na minha casa antes, a sala era... A minha casa tava em reforma. Na época, a minha casa tava em reforma, o sobrado, o segundo andar, né? Então, o quarto meu e dos meus irmãos estavam na sala. A beliche tava na sala, né? Porque eu tenho 3 irmãos, então a gente tinha uma beliche. Então, o Belich estava na sala. Então, o que, que as crianças faziam, né? Aproveitando a situação. Ficava vendo TV até muito tarde, né?
Vixe, porque... Emanuele aí bombava.
E aí, exatamente. E aí, o que aconteceu? Nesse dia específico, tinha aqueles filmes da Globo que passavam bem tarde, depois do jornal. Eu não sei nem se ainda tem. Que você ligava e escolhia o filme, sabe? Que ia passar no outro dia. É, até esqueci o nome. E aí o...
Acho que era Corujão.
Então, não, era antes. Era um que você assistia e nos comerciais do filme passava, tipo, ah, se você quer ver esse filme amanhã, liga pra tal número. Se você quer ver esse filme, você liga pra tal número. E aí, quem ganha a votação lá, quem ganhasse, era o filme que a Globo exibia no dia seguinte. Ficou um bom tempo isso na Globo. Uhum, inclusive, eu assisti vários filmes nessa época, eu não sei se era Intercine, acho que era Intercine o nome do quadro, inclusive. É, e aí teve um dia que minha mãe tava, a gente tava assistindo TV ali, acho que era depois um pouquinho da novela ali, assistindo as coisas, e aí passou que ia passar, que esse filme do Exorcista ia ser exibido no Intercine, e eu falei, acho que eu vou aproveitar e vou assistir, né? Que a gente tava lá na sala, enfim. E aí, bem baixinha a TV, assim, no volume 2, eu assisti esse filme a primeira vez. E aí, meu filho, quem disse que eu conseguia dormir? O filme acabou, deve ter acabado umas 2, 3 horas da manhã. E eu ia pra escola cedo, no dia seguinte. E quem disse que eu consegui dormir? Fui pra escola virado nesse dia, porque não consegui dormir. Quando vi, já tava 5 da manhã, porque me caguei todo, né? Porque... Não é um filme muito leve pra você ver com 10, 11 anos, né? Mas enfim, foi a primeira experiência que eu tive com terror. E aí depois eu vi vários outros filmes e eu sempre gostei de ver filme. Quando eu comecei a jogar videogame mais especificamente, um dos primeiros que eu vi foi o Resident Evil 1, o clássico lá, que eu não joguei na época, que eu vi na locadora, que tinha perto da minha casa, enfim. Que eu via muitos meninos jogando e tal. E eu falei, ah, eu acho que eu vou... quero jogar. Aí um dia eu fui lá e joguei, mas... Não consegui sair daquele primeiro hall da mansão ali, porque foi muito tenso. E aí, pra mim, já foi um outro tipo de experiência, que não é do filme, não é de ter medo, assim, que foi o que eu tive com o filme. Mas eu não conseguia avançar, sabe? Porque eu falei, vixe Maria, o que tem atrás da outra porta? Eu não sei. E aí você abria a porta e mostrava só aquela ceninha da porta abrindo, né? E ali, minha filha, ali eu já ia embora, já pra casa, toda cagada. Mas aí depois de um tempo, quando eu peguei meu PlayStation 1, foi um dos primeiros jogos que eu joguei, que eu comprei, aliás, junto com o videogame. E aí eu não consegui, não. Não consegui jogar. Tanto que eu fui conseguir jogar esse Resident muito pra frente. Eu joguei o 2 tranquilamente, eu joguei o 3 tranquilamente pra frente, mas eu não conseguia voltar no 1, que acho que ele me traumatizou tanto na locadora. E você sabe, a locadora era um local, pra quem não sabe, né, que é mais novo. Não era um local muito amigável, assim, porque as pessoas ficavam zoando, né? E aí os meninos jogavam lá, esse jogo quando tinha lá, sempre tomava susto, eu ficava com medo, aí era zoado por todo mundo, então aí acho que isso deu uma traumatizada por conta dessa questão. Mas eu sempre gostei muito, assim, de filme, mas quando eu fui pro jogo, eu dei uma travada uma época por causa disso. E aí hoje, por exemplo, é difícil eu conseguir jogar, assim... Principalmente porque esses jogos de terror de hoje em dia, a maioria deles são em primeira pessoa, né? Que é pra você ter uma imersão maior, enfim. Assim como foi, por exemplo, o Resident Evil 7 e tal. É que foi um desses últimos que saiu nesse tema. E aí eu acho difícil jogar. Primeiro porque eu tenho problemas com um jogo de primeira pessoa. E segundo que eu acho que a imersão é demais, assim. Você jogar com fone, eu não consigo. Eu jogo bem pouco e... Hoje em dia eu já não consigo tanto, mas as outras mídias de terror eu consumo normalmente, assim, não tenho problema nenhum. Agora, jogo, dependendo, eu não consigo. Eu lembro que Dead Space também pra mim foi bem difícil de jogar na época lá do...
Ai, sim.
Porque é bem tenso.
Dead Space é tenso.
Você não via nada, você não conseguia saber nem se seu boneco tava morrendo ou não. Era horrível.
Nossa.
Dead Space é aquele terror de desespero, sabe? O monstro chega berrando, gritando, arrebentando a porta. Aí você, meu Deus,
sim.
O que eu faço? Acabei de chegar, sim, nessa nave.
Meu filho, e Silent Hill 2, então? Que o dia que eu joguei, eu fiquei um dia sem dormir. Eu não conseguia dormir depois que eu joguei. Eu joguei nem uma hora do jogo e fiquei... Não dava, não. Aqueles barulhos, aqueles bichos...
O Silent Hill 2 eu joguei depois de adulto. Tem uma coletânea em HD do PlayStation 3, que vinha o 2 e o 3 remasterizado. Aí eu joguei o 2. O 2 é um excelente jogo, assim.
Sim.
É o melhor da franquia, disparado. Sim. E realmente, mesmo adulto, eu fiquei tenso jogando o Silent Hill 2. Porque tem aquela porra daquela neblina do inferno. Sim. Que você não vê nada na cidade. Aí do nada passa um bicho engatinhando assim, fazendo... do seu lado, assim, aí você fala, gente, que é isso? Aí você vira pro lado, não tem nada.
É uma coisa bem psicológica, né? É uma coisa assim, meio terror psicológico. Sim. E uma coisa de Silent Hill que eu lembro é que, tipo assim, eles brincam muito com... Tipo assim, geralmente nos jogos, você... O seu objetivo é sobreviver. Só que... O que acontece? Tem alguns momentos no jogo que você tem que morrer, entendeu? Tipo, eu lembro que tem uma parte logo no início que ele tá meio que sonhando. E aí você tá num lugar que tem um monte de monstro pequenininho, assim, que fica te esfaqueando, né? E você fica, meu Deus, você fica correndo de um lado pro outro tentando achar alguma coisa pra poder bater ou escapar. E não tem. E aí você acaba morrendo, né? E aí quando você morre, você vê que o jogo não acaba, o jogo continua. Então você fica assim, meu Deus, que horrível, você... Literalmente tem que ver seu personagem morrer ali, sabe? Tipo, é bem tenso assim.
É logo no início do primeiro jogo, né? Essa cena que você mencionou, que ele tá lá na escola e tipo uns bichos anão, assim, começa a grudar em você e você não tem muito o que fazer, nem pra onde ir, tá tudo trancado. Até que você morre, daí ele acorda na lanchonete lá que ele encontra a policial. Que aí começa efetivamente o jogo, né? Mas realmente, Silent Hill foi um dos que eu só consegui jogar também depois muito nessa mesma coletânea que o Angelo mencionou, do PlayStation 3. Aí eu consegui jogar ele realmente, mas ainda assim confesso que tem momentos que, principalmente o final do jogo que explode a sua cabeça, e aí fica meio tenso assim também. Algumas partes do 3 também, daquele... parque de diversões assombrado lá também deixou meio cabreira, mas aí depois de adulto eu consegui...
Eu achei o último boss do 2 bem zoado, na verdade.
Eu não tô nem dizendo do chefe em si, tô dizendo do final do jogo mesmo, o final verdadeiro, no caso.
A revelação
toda, de tudo, porque você passa o jogo inteiro procurando sua mulher, porque você recebeu uma carta dela, mas ela na verdade nem tá viva mais, enfim, e você só descobre isso no final, é uma loucura isso aí. E toda a forma que é contada e
E a parte do hospital.
Sim,
do 2 é terrível. Horrível. Escuro, é muito escuro e tem aquelas enfermeiras satânicas.
Sim.
Ai, gente, esse jogo é muito horrível. Horrível no sentido de, tipo, muito assustador.
Sim.
Mas o que a gente tem na cabeça pra jogar uns negócios
pois
desses?
Pois é, pra mim é masoquismo.
Por que a gente se atrai?
Por que o morto tem que encostar em mim? Pode me dizer, cara? Eu não quero encostar no morto, por que ele tem que encostar em mim? Coloque-se na sua vida, garoto.
Eu acho que é muito que o Angelo até mencionou brevemente lá no comecinho. Por mais que você tenha medo, ainda dependendo da pessoa, eu acho, às vezes dá uma sensação pra você diferente esse tipo de medo que o jogo proporciona, às vezes é diferente de medo real, assim, pra mim.
Sabe o que eu li uma vez? Eu li explicando que a gente gosta de assistir filme de terror, que a gente gosta de sentir medo. Porque a gente evoluiu tanto, né, enquanto espécie, que a gente é muito seguro. Então a gente não sente tanto medo como um animal, como se a gente vivesse, sei lá, né, na floresta, etc e tal. E aí é como se esse lado primitivo da gente, ele ficasse ali latente. E aí por isso que a gente acaba criando esses mecanismos pra poder, tipo, meio que colocar, né, sentir medo e tal, que teoricamente seria algo natural que a gente sentiria, né, medo de predadores, medo de etc e tal. E aí a gente cria esse ambiente e se condiciona meio que porque, enfim, é como se fosse algo inerente, assim, do ser humano, né? Do ser vivo.
Mas eu acho que nem precisa criar nada, não. É só visitar a Diadema Neto.
Que horror!
É uma oportunidade
quer
também.
Quer sentir medo? Visita a Diadema de noite. Se você quiser sentir medo ali, aquela região ali do Caema, eu acho que é o bairro mais barra pesada ali. Ou a quebrada do Denis também, a Zona Leste, à noite.
Querida, não vem falar do que a senhora não sabe, por favor. Não vem, meter minha região aqui no meio, não.
Eu sei que aqui eu estou seguro, no centro de São Berlombre.
Uhum. Ah, vai nessa.
O legal de jogo é que o jogo ele coloca você no controle, né? Então é diferente de você ver um filme. Que você tá ali só assistindo, você é passivo, né? Uhum. Tipo, passivo.
Ai, que delícia!
Passivo no sentido de que as coisas estão acontecendo e você não tá fazendo nada. Tipo, você está apenas assistindo, né? A partir do momento que você tem o controle na mão, que você diz a hora que o personagem vai andar, que o personagem vai abrir a porta e tal, Eu acho que isso cria uma imersão muito maior, assim, né? Talvez por isso os jogos de terror, eles façam, tipo, bombem tanto, assim, né? Seja ele no terror da ação, mas seja também no terror psicológico, é. Que às vezes é bem pior.
Sim, eu acho que esse é um dos motivos que eu ainda, hoje mesmo, depois de mais velho, ainda fico com o pé atrás e não consigo jogar algum jogo desse tipo, porque a imersão é muito maior e nesses jogos, os sons que os caras fazem ficam cada vez mais realistas, e aí você tá jogando lá com fone, é muito... A imersão é muito grande, não só visual, mas também auditiva, né? Que é, às vezes é o que deixa você até mais cabreiro do que só ver, no caso, né? Que de só você só tá jogando. Mas fala pra mim qual foi o último jogo assim, que você jogou que você não conseguiu, ou que você jogou muito se cagando, assim. Ou...
Vou falar do jogo que mais me deu medo, e é engraçado que você tá falando de imersão. E foi exatamente assim, foi o jogo mais imersivo que eu joguei, que foi um jogo chamado Until Dawn. Só que não é o que todo mundo joga, não. É aquele que é o pra VR. Ele é chamado Until Dawn Blood Rush. Tipo, você joga com óculos, né? E você tá parado. Então você joga sentado numa cadeira. E aí, é um trilho, né? Como se fosse uma montanha-russa. Você vai andando, a montanha-russa vai andando sozinha, né? Só que só tem um vagão, e é você. E você tem duas armas. Então não é apenas assim, jump scare, né? Tipo, você não tá em defesa, você tem armas, né? E tal. E aí você vai andando e tal, e tem aquele. Tipo, meu, você é tão imersivo. Eu acho que eu já tinha tido alguma experiência com VR. Mas esse jogo, ele foi muito imersivo, assim, porque você vira a cara e você consegue ver, tipo, a árvore, você vê, tipo. Enfim, você olha pra todos os lugares e você vê. E aí, junto a isso, tem a questão também do som, sabe? Então, às vezes, eles colocam um determinado áudio só no seu lado esquerdo e aí depois pro seu lado direito. E tem também essa coisa, né? Obviamente, aqueles sustos pra você pular da cadeira, né? E foi, assim, o jogo mais que eu fiquei, tipo... Meu, eu nunca senti tanto medo, assim. Mas adrenalina também, medo de adrenalina, sabe? De você, tipo, eu gritava, tipo, e eu fiquei morrendo de vergonha depois, porque eu tava numa casa já, né? Era o aniversário de uma gay, e eu gritava, assim, eu falava, meu Deus, esse menino tá gritando demais, vou chamar a polícia vai baixar aqui, sabe? Porque vão pensar que estão matando alguém. Depois eu pedi muita desculpa, mas esse foi realmente o jogo que eu mais senti medo, assim, foi esse.
Mas ele não fez com que você não conseguisse continuar jogando. Você jogou ali de boa no tempo que teve e ok, assim. Não foi uma coisa que você falou, ah, não, gente, pelo amor de Deus, não consigo então, nunca mais jogar isso na minha vida.
Como eu sabia que eu tava rodeado de pessoas, eu não sentia aquele... Eu não me senti, tipo, sobrecarregado, sabe? Com aquela... Porque geralmente eu sinto isso quando eu tô sozinho. Tipo, eu tentei jogar Outlast, por exemplo, e eu não consegui, porque eu tava sozinho. E, tipo, é um jogo que realmente ele trabalha muito no terror psicológico, né? Porque você não pode lutar, você não tem nada. Você é praticamente totalmente indefeso. Você só pode se esconder ou correr. Então, Outlast foi o jogo que eu não consegui jogar. Mas chegou uma hora nesse Until Dawn que eu tava jogando que eu falei, ai, chega pra mim. Eu tava jogando já, tipo... Eu tinha passado umas 3 ou 4 fases. E, enfim, já tava, tipo, me cansando sentir... ter esses sustos e tal, sabe? Aí eu acabei, tipo, parando. Se eu tivesse o jogo em casa, eu não sei se eu jogaria, não. Porque ele realmente me deixou muito, assim, tipo... Como é que eu posso dizer? Me tremendo toda. É, me tremendo toda.
Toda cagada.
E você, Ângelo, qual tem algum também, assim, nessa história do Taz, que te fez, que nem, por exemplo, no caso dele, foi o Outlast, que começou e largou e nunca mais
voltou. Outlast também, eu larguei, mas foi por questão mais de dificuldade mesmo, que eu não consegui passar da primeira missão, que é aquela de ligar o gerador, que você desce que tem a água lá, não consegui sair, eu joguei umas 20 vezes ali naquela parte, aí eu achei muito patifaria, eu falei, não, esse jogo tá me irritando, aí eu não...
Ah, mas aí não foi nem por conta de medo, né? Foi por conta de que você não conseguiu passar.
Eu não conseguia passar. Competência desses produtores que fez um jogo.
Você tá
difícil.
Me tirando a pagode, gato?
Minha filha, você tá me levando a pagode mesmo, é?
Mas um jogo que me fez, assim, passar o controle, eu falando, joga aí porque eu preciso respirar, foi Alien Isolation. Gente, esse jogo é terrível, 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 terrível.
Todo mundo fala muito mesmo.
Você nunca jogou?
Que ele é Eu nunca joguei.
Também nunca joguei.
Exatamente por esse motivo, assim. Que todo mundo falou que ele é, que dá tanto medo, que ele é tão perturbador a cabeça, que às vezes o alien nem tá atrás de você e você tá ouvindo o alien, assim, da sua cabeça, alienada, né? Mas aí por isso que eu nunca nem consegui, assim, pegar ele. Porque, assim, desses que a gente comentou aqui, por exemplo, o Outlast foi um que eu larguei mão também, que eu joguei um pouquinho. Tem dois, na verdade, tanto o Outlast é o da câmera, né, que você tem a visão da câmera noturna, né? E o outro também, que até foi recente, é um que chama Amnésia, né? Amnésia. Que tem o 1 e o 2, e o primeiro também já eu joguei um pouco, eu não consegui mais, porque eu já começava a ouvir coisa onde não tinha. Eu já começava a ver, nesse do Outlast, por exemplo, você desce lá uma montanha que você tá, né? Aí você chega numa, tipo, uma vila, assim. É, eu já comecei a ver gente onde não tinha, dentro das casas, passando pela janela. Eu falei, vamos parar por aqui e jogar outra coisa.
Jogar um Mario.
Jogar um Mario.
Não.
Porque desses desse não deu, não. Mas o Alien, todo mundo fala.
O Alien Isolation, ele é, assim, uma obra-prima do terror. Ele é o melhor jogo. Se fosse colocar num ranking aqui, Resident Evil não estaria em primeiro lugar. Seria o Alien Isolation mesmo. Porque ele é muito imersível. Ele é muito imersivo. O Alien é muito inteligente, eles capricharam na inteligência artificial, assim, num nível. E ele aprende com... Gente, o Alien aprende o seu jeito de jogar, de tão doentio que é esse jogo. Se você sempre escapa dele correndo pro armário, ele vai começar a olhar, toda vez que você que ele aparecer, ele vai olhar os armários, sabe? É um negócio surreal. Tipo, às vezes tem uma explosão ou algo assim, você quer sair correndo, quer... matar, só que ele já te pega lá na frente e te mata, sabe? É um negócio muito louco. E tem uma cena, assim, extremamente perturbadora, que é quando você entra no ninho... É um spoiler isso, gente. Que você entra no ninho do alien ali e você fica cercado desses bichos. Mano, é muito... Você tem que dar cada passo como se você fosse uma geisha. Gente, esse jogo é incrível, assim. Se vocês estiverem acompanhados e tiver alguém jogando junto com você pra você passar o controle e falar, não, joga um pouquinho aqui porque eu preciso respirar, joguem, porque vale muito a pena. Foi a experiência de terror, assim, mais insana que eu já tive. E até hoje eu não entendo por que a SEGA não encomendou uma sequência desse jogo, porque ele é muito bom.
Esse jogo eu gosto de colocar no YouTube, assim... E coloca assim, no damage, tipo assim, jogo completo sem morrer nenhuma vez, aí eu gosto de ver, ok? Mas eu gosto de assistir a pessoa jogando, né? Mas é engraçado porque o filme...
Mas esse não tem como ter damage mesmo, porque o alien te pega e já era. Ele não te dá um golpe, você cai. Ele é morte, filho. Ele te pegou, é morte na certa.
Ai.
E o jogo não tem pausa, não tem pausa nos menus, você não tem checkpoint. Você tem que salvar o jogo a todo o momento. É muito foda. Você vai lá, pega um item, vou salvar. Já corre pra salvar. E tipo assim, o negócio de salvar não é salvo na hora, ele não pausa o jogo. Você, tipo, a personagem coloca um cartão numa maquininha, aí a maquininha vai carregando assim. Aí ela vai acender 3 luzes. Se essas 3 luzes não acendeu e o alien te viu e te matou, não salvou o jogo. Você perdeu seu progresso.
Vixe, mesmo.
Ele é bem foda.
Nem
de,
o filme
de
consegue ser
assim.
O filme do Alien não é um filme de terror. Não chega a ser um filme de terror.
Não. Mas ele é todo inspirado no primeiro filme, né? Vocês conhecem a história do Alien Isolation?
Não.
Não, isso é a história do filme, do primeiro.
Então, vocês lembram que no final do primeiro filme, a... Como é que ela chama a personagem lá? Esqueci.
A Reaper?
A Ripley. A Ripley, ela, no final do primeiro jogo, ela se coloca lá numa cápsula e se joga no espaço, né? Pra poder ser... Porque só tem ela lá e o gato.
Sim, e aí tá, o alien tá dentro dela.
Não, então, não é nesse, eu acho.
Não, o que o alien tá dentro dela é no 3, eu acho.
É no 3, o que o alien tá dentro... Eu tô falando do final do primeiro. Ela se jogou nessa cápsula e ela é achada, tipo, uns 70 anos depois, né? Que ela fica perdida lá no espaço congelado há mó tempão. E nesse jogo, se passou 15 anos depois que ela se jogou no espaço, e ela tem uma filha. Esse jogo, ele é canônico, então passou 15 anos desde que ela foi ejetada. E aí eles vão e falam pra filha dela que acharam a caixa preta da Nostromo, que é a nave do primeiro filme. E aí a filha da Ripley vai buscar essa caixa preta pra descobrir o que que aconteceu com a mãe dela, entendeu? Então tem todo um rolê, uma ligação com o primeiro filme, assim, muito foda. Ele se encaixa perfeitamente na timeline dos filmes, assim. E podia... é perfeitamente um jogo canônico, assim. É muito legal, é muito legal. Pra mim é o melhor jogo de terror, assim, mais incrível que eu já joguei, é Alien Isolation.
É, ele ganhou vários prêmios, inclusive, né? BAFTA e o Game Awards também.
Sim, foi um fenômeno, assim. Porque teve uma... Se eu não me engano, a IGN, né? Como sempre, a grande IGN, deu uma nota baixa pro jogo por causa da dificuldade. Nossa, o povo caiu matando em cima do crítico. Falando assim, gente, que isso? O jogo não pode ser difícil? Porque ele é aquela dificuldade... Mas não é aquela dificuldade impossível. Ele força você a bolar uma estratégia pra poder desviar dos perigos, sabe? Do alien que fica te perseguindo o jogo inteiro. Então, ele é muito desafiador. Então, por isso que jogar acompanhado, eu sugiro. Porque você sozinho, você vai ficar meio sem paciência mesmo. Mas jogar acompanhado é muito emocionante, assim. Eu joguei com a Jessica... E a gente, assim, era mó gritaria. Era o tempo todo. Parecia que era um filme pornô aqui. Ah!
só o dedo no cu e gritaria. Mas, realmente, o problema não deve Sim. ser dificuldade, né? Porque se o Ângelo conseguiu zerar, então...
Vemos aqui.
Então... Ah, é ridículo. Ridículo. Você é ridículo.
Vai ser agora um selo, assim. O jogo é difícil, a gente dá pro Ângelo zerar. Se ele zerar, não é difícil.
Selo Ângelo de dificuldade. Fácil.
Exatamente. Só porque eu desisti do Outlast.
E do Final Fantasy.
E só porque você só joga de bazuca no Resident Evil.
E só joga no
fácil. Porque será, né?
O Final Fantasy VII eu desisti por causa que ele tava chato. Não porque tava
difícil. É a desculpa dele.
Demo tá, eu não consegui passar. Mas foi por causa... Na demo, isso foi no remake da demo. Na demo eu desisti mesmo. Então, mas tá, não era nem um jogo inteiro, pra quê? Depois que eu matasse aquele boss, ia ter o quê? Nada, ia acabava, não demo. Era demo? Então, pra que eu ia terminar? Eu já sei.
Então, pra gente ir finalizando aqui essa edição, eu vou pedir pra vocês nomearem aqui pros nossos ouvintes quais são o top 3, assim, de vocês desse estilo de jogo de terror. Pode ser que você tenha jogado, ou esse que você tem, ou, por exemplo, Outlast, que desistiu, enfim, não precisa necessariamente você ter jogado até o final, mas os jogos que você achou, assim, que foram os mais... que te deram mais medo, que te deixou mais com a cabeça perturbada, enfim.
Eu coloquei aqui Resident Evil 2 Remake, que eu joguei. E eu só joguei a campanha com o Leon, não joguei a campanha com a Claire, por incrível que pareça.
Afronta.
Pois é, menina.
É uma afronta mesmo. Pra... Ser viado e jogar com o personagem masculino.
É, pois é, né, gata? Mas aí eu joguei, só que aí, na verdade, eu não sei se foi porque o jogo tava me dando medo ou porque era a mesma coisa. Porque a campanha do Leon e a Claire, elas não são tão diferentes. Você vai pros mesmos lugares. A diferença é que um tem a Ada e no outro tem a Cherry, né? Cherry. Então eu fico...
Mas você sabe que no canon é a história dela primeiro, né?
Enfim, eu acho que dá pra jogar com qualquer dos dois, né? Na verdade. A primeira vez. Mas enfim, eu botei Resident Evil 2 e eu senti, assim, umas cenas que, tipo, nossa, dá muito, muito medo. Principalmente aquelas cenas do início, né? Que tá, tipo, tudo escuro e os zumbis aparecem e tal. Então, assim, gostei muito. E aí eu coloquei Until Dawn, que foi esse que eu comentei, do jogo que é VR, que achei bem bacana. E o terceiro jogo que eu botei aqui, gente, é um jogo que ele bombou durante uma época e depois ninguém falou mais dele. Acho que ele acabou virando outros jogos, né? Que era um chamado Slender. Não sei se vocês conhecem. Você tava na floresta e aí você tinha como objetivo achar algumas, acho que era tipo 5 ou 6 pistas, né? De que o Slender ele existia. E aí essa é uma lenda de um homem que, sei lá, tem um braço gigante, a perna gigante. Ele é bem, bem estranho, assim. E aí você tinha...
Virou filme.
Virou filme? Não sabia.
Virou filme, mas o filme é ruim.
Groundbreaking, né? Mas aí, tipo, o jogo do Slender, ele fez bastante sucesso na época e tal. As pessoas jogavam e, tipo, viralizou, assim. Uhum. Eu lembro desse jogo.
Era tipo o Among Us do momento.
Era, exatamente. Mas acho que... Não sei se você conseguia jogar multiplayer. Acho que só conseguia jogar uma pessoa.
Não, eu tô dizendo na questão do hype, que todos os youtubers
jogavam. Ah, sim, sim. E aí era bem assim, né? Tipo, a câmera começava a ficar chiada e você, tipo, não podia olhar pra trás, né? Tipo, se você olhasse pra trás, você ia ver o Slender e ele ia te matar. E aí eu coloquei esses dois jogos, porque são joguinhos que me marcaram. Mas e aí, vocês? Falem aí de vocês.
Bom, Alien Isolation, né? Que eu já citei aqui, né? Por diversos motivos, como o melhor jogo de terror de todos os tempos, maravilha, amo, Soul. Silent Hill 2, também muito bom. E eu iria colocar Resident Evil 2 também, remake, mas como você já colocou na sua lista, eu vou fazer uma menção honrosa aqui a Silent Hill Shattered Memories. Vocês já jogaram?
Uhum. É remake do primeiro, né?
Eu não vejo ele como um remake.
É a mesma coisa que o Resident Evil 2 fez, né? Tipo, a reimaginação do primeiro jogo.
Não, o Resident Evil 2 é um remake.
Não, então, mas a...
Por mais que ele
mas
não
ele
tenha...
Mas ele não é canônico mais. Então, tipo, é só uma reimaginação dos mesmos acontecimentos.
Não, a Capcom não sabe nem o que ela tá fazendo.
Pois é, ela me disse aqui pra mim, me ligou e falou que era isso. Agora, não sei.
Eles vivem mudando os negócios.
Cada hora é uma coisa.
É. No caso do Shattered Memories, eu vejo mesmo como uma reimaginação, uma releitura do primeiro jogo. E eu joguei no Nintendo Wii, e recomendo bastante também jogar no Nintendo Wii por conta do controle, porque ele é um dos jogos que conseguiu utilizar melhor aquela mecânica do controle de movimento, assim, pra fazer os enigmas, pra você se livrar dos monstros, que você tem que fazer um movimento assim como se você estivesse empurrando o bicho pro lado, sabe? Que eles vão pulando tudo em cima de você, assim, você não tem arma, você tem que sair correndo, e é aquele terror psicológico. Então esse é o meu top 3, é o Alien Isolation, Silent Hill 2 e Silent Hill Shattered Memories.
Muito bonito. No meu caso aqui, eu coloquei três joguinhos que eu não mencionei aqui dois joguinhos que eu não mencionei e um que a gente já falou. Que eu coloquei aqui os jogos mais por questão do que eles representaram quando eu joguei. Não que são os melhores, porque não, a lista não é essa. Mas, enfim, são jogos que me pegaram, assim, em alguma situação de parar de jogar, ou de ficar com muito medo e desistir, ou voltar só depois de um tempo, esse tipo de coisa. Ou ter que chamar a amiga pra jogar, né, como aconteceu com o Ângelo. O primeiro deles é o Resident Evil 1, por conta da historinha que eu contei pra vocês, que me traumatizou por uns bons anos. E o segundo, eu vou mencionar um jogo de PlayStation 1, que chama Clock Tower 3. O 1 e o 2 também são bons, mas eu coloquei o 3 porque eu comecei pelo 3, não sei lá porquê. Que é um joguinho que é meio escape room, assim, que você. Não a sua personagem não é capaz de matar, não tem arma, você só escapa e dribla os assassinos. Mas o que me pegou nesse jogo especificamente foi porque as histórias dos perseguidores, que tem mais de um, são histórias muito doidas. São assassinos em série, são serial killers, umas coisas muito doidas, assim. E aí eu fiquei bem impressionado, porque foi na época que eu tava ali aprendendo meu inglês naquele jeito, né? Então eu comecei a ler muitos files do jogo e tal. Ele tem uma pegadinha meio sobrenatural também, mas ele tá na minha lista por conta dessas questões. E o terceiro é um jogo de PlayStation 2, que é no mesmo esqueminha do Clock Tower, que esses jogos que você não consegue matar os personagens e não consegue atirar e não tem arma, pra mim são os piores, uhum, assim, igual o Outlast, por exemplo. Porque qualquer coisa, Resident Evil, você mete a bala no cara e sai correndo, né, enfim. Agora, esse, assim, o terceiro chama Hunting Ground, que é um jogo de PlayStation 2, que é a mesma premissa ali do Clock Tower também. Você é uma garota que acorda numa casa afastada lá totalmente da civilização da cidade onde ela mora, e aí tem um perseguidor ali e você não sabe, você acorda dentro de uma jaula e você não entende como você foi para ali, e no desenvolver da história você descobre que era uma coisa da sua família que estava envolvida, enfim. E também na época eu comecei a jogar e não conseguia, e aí todos os dias que eu ia jogar, eu chamava minha amiga, uma das minhas melhores amigas, pra vir em casa, e a gente jogava ele junto, a gente zerou ele junto praticamente, junto com alguns outros jogos dessa época que eu comecei a ver vários jogos de terror. Fatal Frame, Rumble Roses, enfim, vários. E aí, por isso que fica no meu top 3, assim, foi um dos primeiros que eu joguei no PlayStation 2 desse tipo e que deu muito cagaço, porque você tá andando e a música vai aumentando e a mulher vem com uma tesoura atrás de você e você nada pode fazer, a não ser correr. E ela abre as portas, ela te persegue no cenário e chega uma hora que você tem que se esconder, e se você se esconde debaixo da cama e ela nota, já era, é morte, não tem o que fazer, e você começa tudo de novo. E o Hunting Ground, por exemplo, os saves do jogo são muito espaçados, os lugares. Então, se você morre, você volta muito pra trás, assim, sabe? E aí você volta e às vezes você usa a mesma estratégia que você usou da primeira vez, mas você não consegue passar, porque o cara te pega, sabe? Assim, é um negócio bem legal. São bons jogos, assim, eu recomendo pra você jogar. Dá pra jogar até hoje, assim, que os gráficos nem estão tão passados.
É, porque na maioria das vezes esses jogos não é sobre gráfico, né? É sobre a sensação, essa coisa de impotência, de medo, né? Sim. Mas mesmo Resident Evil...
O Clock Tower, por exemplo, os assassinos são histórias de assassinos que você poderia ouvir no mundo real, assim, sabe? São o cara que estripou a mulher e a família dela, o cara que matou os filhos... Uns negócios bem doidos.
Sim, assim, sabe? Esses são histórias reais, né? Às vezes eles pegam histórias de assassinos, sim, de serial killers que realmente existiram e colocam no jogo. Que é que nem aquele filme, né? Esse filme foi inspirado em fatos reais. E você fica, sim, ai meu Deus! Que é o grande babado do Exorcista, né? Que realmente aconteceu e tal.
Sim.
Queria dar uma dica pra quem gosta de filme de terror. De filme não, né? De jogo de terror. Tem o canal do Markiplier, que eu gosto muito de assistir. E ele acabou ficando famoso jogando jogos de terror, não sei se vocês sabem disso. Hoje ele joga vários tipos de jogos, mas ele ainda mantém. Tem um dia na semana que ele testa jogos indie de terror, ele testa 3 jogos assustadores, né? E aí eu tava vendo o vídeo dele jogando ontem, ele tava jogando um jogo que é tipo Among Us. Só que assim, chama Phasmophobia, né? E na verdade é como se você fosse do time do Scooby-Doo. E aí você tem um trailer, né? E aí você tem que arranjar provas de que um fantasma existe. Aí você escolhe a missão e vai com seus amigos. E você fica conversando, né? O jogo tem um sistema de conversas. Você tem o walk-talk, que você pode falar e tal. E aí o que acontece? Você tá na casa lá pra você identificar achar provas de que o fantasma existe, né? E só que aí, na verdade, você pode morrer, entendeu? E aí quando você morre, você vira um fantasma. E quando você vira um fantasma, você pode ver onde é que tá o outro fantasma. Só que eu não assisti todo ainda, não sei se dá pra você interagir com o seu amigo e tal. Mas é bem engraçado, assim, essa coisa da perspectiva, né? Tipo, você tá numa casa e você tem que estar investigando. E o fantasma, ele pode te matar. E quando você morre, você vira um fantasma também. E aí, o jogo se chama Phasmophobia. Quem quiser pesquisar sobre, a gente podia até marcar de jogar um dia.
Tá fazendo bastante sucesso esse jogo.
Ah, é?
Eu vi já alguns vídeos.
Vi um pessoal já jogando isso daí.
Pois é.
Mas eu ainda tô no Among Us. Minha adrenalina é quando eu mato alguém e fico olhando ao redor pra ver se alguém me pegou.
É que ela gosta da encenação, né? Ela gosta de dispara. Fazer a linha atriz. Ai, querido.
Posso fazer uma menção desonrosa?
Nossa.
Vou aproveitar e fazer uma menção desonrosa, porque Until Dawn, não esse do VR, o Until Dawn mesmo, foi destruído por causa da dublagem brasileira, gente. Desculpa.
Nossa, eu vi em inglês, então.
Desculpa, brasileiros.
Sim. Eu já joguei tanto. Eu joguei uma vez dublado e outra com inglês mesmo, e realmente.
Eu sempre jogo legendado, nunca jogo ele. Dublado.
Ah, eu jogo dublado pra dar uma valorizada, né, no nosso idioma.
Geralmente é boa, assim. Ultimamente saindo uns muito bons, assim. Umas dublagens bem feitas e tal. Mas é que às vezes, quando eles usam vozes que são muito famosas, você acaba linkando com outro personagem. Aí fica meio estranho.
Todo mundo em pânico.
Ver a voz da Sandra Bullock no bicho de videogame.
Então, do Until Dawn, eu acho que foi exatamente isso. Foi o erro deles, foram a escolha das vozes. Porque tinham dubladores conhecidos que fizeram um trabalho muito bom.
Chamaram a Peach?
Só que tinha um pessoal que tava. Não tava ali tão legal, sabe, gente? Não é questão nem da pessoa não saber trabalhar com dublagem. É que, tipo. A atuação mesmo não combinou. E o próprio jogo em si não tem o próprio jogo em si não trabalhou muito bem as expressões faciais dos personagens. Então ficou meio torto. Ficou muito zoado. Ficou zoado.
É claramente um problema, acho, de direção de dublagem.
Sim, foi problema de direção mesmo.
É. Porque Until Dawn é um jogo que é meio que uma homenagem a esses filmes de terror, né? Que é bem...
É, não é um jogo ruim, não. Eu acho ele até bom.
Assim. Já vi no YouTube, assim, você terminar o jogo com todo mundo morto, você terminar o jogo com todo mundo vivo. Acho legal isso, porque ele incentiva você a jogar várias vezes, né? Um jogo de múltipla escolha.
Sim, eu nunca consegui terminar com todo mundo vivo. Tem um negócio que eu não sei o que é que tem que fazer lá pro otário lá sobreviver. Mas é isso então, galerinha. Já demos um panorama geral aqui sobre nossas experiências com o terror em filmes e também nos videogames. E se você quiser também dar a sua opinião, participar das nossas enquetes, só seguir a gente nas redes sociais, no @gameoverblog. E é isso. Não deixe de seguir a gente também no Spotify, na plataforma que você estiver ouvindo, Google Podcasts, Deezer. Segue a gente, porque é importante para você não perder os próximos episódios.
E assim que o episódio sair, né, vai lá e conta pra gente qual o seu top 3 aí, ou qual é o pra você o melhor jogo de terror, se você concorda com algum desses jogos que a gente mencionou aqui, se você acha que a gente é muito cagão e se esses jogos são muito fichinhas, você tem outros jogos mais pesados para apresentar, estamos aqui.
Manda uma DM.
Exatamente.
Tchau, gente. Cruz Credo.
Tchau.
Vá pro diabo que os carregue.